A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com a advogada Emma Roberta Palu Bueno. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre as eleições de 2018. Nós vamos falar mais especificamente sobre os registros de candidatura, as coligações, cotas de gênero e também sobre os chamados candidatos avulsos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Emma. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa, desse programa Justiça para Todos. É, realmente é um prazer estar de novo com vocês, falando de temas tão importantes e principalmente agora que estamos a menos de um mês das eleições presidenciais de 2018. Então, realmente é um prazer e um privilégio.
E doutora, para a gente começar então a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente nos explicar em linhas gerais como funciona na prática e quais são as regras do registro de candidatura? Nessas eleições a gente teve muitos pedidos de candidatura negados?
Olha, o registro de candidatura é uma das mais importantes fases das eleições, porque é justamente nesse momento que os partidos e as coligações solicitam à Justiça Eleitoral o registro das pessoas que concorrerão aos cargos eletivos. Os partidos políticos e as coligações formadas para a disputa das eleições agora de 2018, eles tiveram até o dia 15 de agosto para requerer à Justiça Eleitoral os registros dos candidatos escolhidos nas convenções partidárias. As convenções partidárias que aconteceram lá entre dia 20 de julho e 5 de agosto, que é o prazo legal. Para terem o registro deferido pelos tribunais eleitorais, tanto os candidatos a presidente da República, a senadora, a governador, deputado estadual e deputado federal, eles precisam cumprir uma série de exigências. Então, eles precisam cumprir todas as condições de elegibilidade, que é, por exemplo, a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, alistamento, domicílio e filiação partidária, idade prevista na Constituição, que varia de cargo para cargo. E, além disso, eles não podem incorrer em nenhuma das causas de inelegibilidade previstas na legislação eleitoral. Essas causas de inelegibilidade foram aquelas justamente que foram aumentadas com a lei do ficha limpa, por exemplo, que nos trouxe várias outras hipóteses de inelegibilidade e tornou mais restrito o acesso ao registro de candidatura. Então, assim, como que funciona? O candidato apresenta esse requerimento, né, de registro de candidatura e, junto com isso, ele precisa juntar relação de bens, certidões criminais, comprovar o domicílio eleitoral, a filiação partidária e tudo mais. E a partir de então, é publicado um edital no tribunal dizendo todos os candidatos que fizeram o pedido de registro. Publicado esse edital, tanto o Ministério Público quanto qualquer outro candidato, partido político ou coligação, no prazo de 5 dias, eles podem impugnar esse registro. Aí sim que nós passamos a tratar das candidaturas sub judice e das candidaturas dos candidatos que, enfim, passam a poder ter seu registro indeferido. Além dessas pessoas que eu falei, o Ministério Público, os candidatos, partidos e coligações, a lei prevê também que o eleitor, ele pode, nesse prazo de 5 dias, apresentar o que a gente chama de notícia de inelegibilidade. Então, por exemplo, o eleitor que sabe que um candidato lá da sua cidade, da sua região, ou é um candidato ficha suja, que a gente costuma chamar, porque a pessoa sabe que ele teve uma condenação criminal, algo assim, mas que percebeu que ninguém ficou falando sobre o assunto, pode também levar por escrito essa notícia de inelegibilidade ao Tribunal Regional Eleitoral. E, a partir de então, abre-se, sim, um processo de impugnação de registro de candidatura. O candidato que, então, tenha sido impugnado, durante todo esse processo de impugnação de registro, ainda assim, ele pode efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral. Então, ele continua utilizando o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, ele, inclusive, tem o seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição. Ao menos até o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, sabe? Então, assim, além disso, e agora nós estamos no dia 18 de setembro, é bem importante falar que a lei eleitoral, ela prevê o prazo limite de 20 dias antes da eleição para substituição de candidatos que vão disputar o pleito e que podem estar com o registro ainda pendente. Então, por exemplo, tem uma chapa que vai disputar o governo do estado aqui do Paraná. Tem o candidato a governador, o candidato a vice-governador. Se o candidato a governador, por exemplo, ele teve o registro dele indeferido, teve uma denúncia, seja de eleitor, ou teve uma impugnação do registro dele por parte do Ministério Público, e ainda está pendente o registro dele. Até a data de ontem, os partidos poderiam optar por substituir essa pessoa, para evitar de ter um candidato eleito e depois não poder assumir porque teve o seu registro indeferido. Então, assim, quem não fez essa substituição até ontem, vai, a partir de agora, correr o risco porque não é mais permitida essa substituição. Mas tiveram vários candidatos também, com relação a essa pergunta, que tiveram o registro indeferido, inclusive o ex-presidente Lula, que fez o pedido de registro de candidatura, teve o registro indeferido no Tribunal Superior Eleitoral, e na semana passada substituiu, né, o Partido dos Trabalhadores substituiu a candidatura dele pela candidatura do vice, do candidato a vice à época, né, que é o Fernando Haddad. Então, foram vários os casos ao redor do país e possivelmente teremos outros, porque nem todos foram julgados ainda.
Doutora, falando sobre outra questão agora para os nossos ouvintes, que gera bastante dúvidas na população e diz respeito às chamadas coligações. Queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes, afinal, quais são os motivos pelos quais os partidos políticos formam essas coligações? Como que isso funciona na prática?
Bom, em linhas gerais, para a gente entender de plano, as coligações, elas são uma forma dos partidos unirem forças para alcançar objetivos eleitorais em comum. Então, assim, uma das principais razões, das mais importantes razões, inclusive, para a formação das coligações, é o tempo de rádio e de TV. Porque muitas vezes o que acaba acontecendo na prática é que um partido pequeno, por exemplo, ele possui um tempo muito curto de propaganda. Então, se ele se unir com vários outros partidos pequenos ou com um partido grande, por exemplo, ele passa a ter mais tempo e mais visibilidade. Então, as candidaturas daquele partido, tendo mais visibilidade, passam a ser mais possíveis na prática. Da mesma forma, acontece com os recursos financeiros, que partidos menores têm menor acesso ao fundo partidário, por exemplo. Além disso, as coligações passam a ser consideradas como um partido único durante as eleições. Então, assim, a gente sabe que aqui no Brasil a eleição do sistema proporcional, ou seja, para deputado, deputado estadual, deputado federal, enfim, ela é mais complexa, onde nem sempre o candidato mais votado assume uma cadeira. Então, muitas vezes a gente tem até dificuldade de entender por que um candidato teve mais votos e outro acabou assumindo. Então, assim, as coligações, elas acabam ajudando os partidos a fazerem mais cadeiras. Porque quando você vota na coligação, você vota para todos que estão nela. Então, a legenda partidária, que daí é o coeficiente eleitoral, que a gente chama, que faz um cálculo para verificar quantos votos precisa para que um partido ou uma coligação passem a ter a primeira cadeira no Congresso, por exemplo, ele é feito a partir da coligação, então. Então, assim, por isso que é importante, quando a gente vai escolher um voto para deputado, por exemplo, a gente verificar não só o partido do nosso candidato, mas também as coligações. Porque muitas vezes nós estamos ajudando outros candidatos dessa coligação, que não necessariamente são do mesmo partido, muitas vezes não são, né, porque são vários partidos, a se elegerem. E muitas vezes aquele candidato que nós ajudamos a eleger era um candidato que não comungava dos nossos interesses políticos, por exemplo.
E agora, com a reforma política, as coligações vão sofrer algumas alterações nas próximas eleições de 2020, né, doutora? O que vai mudar na prática?
Olha, Jéssica e ouvintes, é interessante a gente tratar desse assunto, porque todo ano ímpar a gente tem sempre uma reforma eleitoral. E a reforma eleitoral do ano passado, ela de fato trouxe o fim das coligações para as próximas eleições de 2020. Por que que acabou acontecendo tudo isso? As coligações eleitorais, elas são vistas muitas vezes como parte de um ciclo vicioso de corrupção na política brasileira. É isso porque a gente questiona muito o fato de que as alianças feitas nas eleições muitas vezes se baseiam em promessas que depois devem ser cumpridas caso a coligação consiga eleger o seu candidato. E essas promessas acabam acontecendo com indicações para cargos em secretarias, ministérios, enfim. E isso é o que a população vem criticando, essa troca de favores entre os partidos. Por isso, com a reforma eleitoral de 2017, as coligações proporcionais para deputados e vereadores, elas serão extintas já nas eleições de 2020. Mas se por um lado saem as coligações, por outro entram as chamadas federações. Essas federações nada mais são do que alianças também, feitas com base em ideologias semelhantes, como já ocorre em tese nas coligações, mas essa união ela deve permanecer pelos próximos 4 anos e não só durante a campanha eleitoral. Caso essa união não permaneça, então essa similitude de ideias, né, não permaneça, a legenda partidária que sair, que romper esse acordo, ela passa a perder tanto o fundo partidário quanto o tempo na televisão. Então, por isso, acaba fazendo com que, em tese, faça com que os partidos se unam apenas quando realmente dividirem as mesmas opiniões políticas.
Doutora Emma, outra questão que eu acho interessante a gente trazer para os nossos ouvintes é a da candidatura avulsa. E como que funciona e quais são os prós e os contras desse tipo de candidatura?
Olha, a candidatura avulsa, ela até foi por muito tempo, entre aspas, esquecida no Brasil. A gente quase não ouvia falar e agora, de um tempo para cá, de fato, ela está bastante em voga. Atualmente, o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre as regras de candidatura no Brasil, ele é baseado no artigo 14 da Constituição Federal. O artigo 14, ele especifica a necessidade do cidadão estar filiado a partido político. Então, a nossa Constituição, ela obriga a filiação partidária como requisito para a candidatura.
Sim.
Porém, o que as pessoas que estão defendendo a candidatura avulsa acabam trazendo é o fato de que o Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, desde 92. E, de acordo com o artigo 23 desse pacto, todo cidadão deve ter direito de votar e ser eleito em eleições periódicas autênticas. Ou seja, não há qualquer menção à filiação partidária como condição de candidatura, assim como acontece na nossa Constituição. Então, assim, no ano passado, por exemplo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ela se manifestou a favor da instituição da candidatura avulsa, afirmando que parte da corrupção presente no sistema político atualmente é causada, segundo ela, justamente pelo modo do financiamento eleitoral. Em nosso financiamento eleitoral atualmente, a distribuição de recursos é controlada justamente por partidos políticos. Então, tirando a figura dos partidos políticos, em tese nós teríamos menos corrupção no financiamento. De outro lado, muitas pessoas entendem que as candidaturas avulsas elas comprometem a segurança do processo eleitoral. E seriam até inadequadas à nossa legislação, porque na lei eleitoral brasileira, tanto o tempo de propaganda, de rádio e TV, quanto a distribuição de recursos, ela é feita com base no número de deputados de cada partido. Então, tirando a figura do partido, até esse cálculo teria que ser refeito. O que eu posso dizer é que os apoiadores da candidatura avulsa, eles defendem que elas aumentam a chance de pessoas comuns chegarem a cargos de poder no Brasil, já que não seriam submetidas ao controle exercido pelos partidos tradicionais. Então, além de abrir espaço para que preferências da sociedade fossem melhor representadas, as candidaturas avulsas facilitariam o processo de renovação política, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente costuma assistir às prévias partidárias, onde os candidatos, primeiro eles disputam entre eles, de um determinado partido, disputam entre eles mesmos, e o candidato eleito dentro de um partido, aí sim passa a representar o partido nas eleições gerais. Aqui no Brasil, a figura das prévias ainda é muito pouco utilizada. São poucos os partidos que permitem que seus filiados escolham quem vai representar o partido. Então, assim, há muito pouco política interna dentro dos partidos. E isso acaba fortalecendo os manda-chuvas de cada um e dificultando que pessoas comuns, entre aspas, tenham acesso à política. Porque muitas vezes tem uma pessoa que ela até tem interesse de se lançar candidata, mas ela não consegue nenhum partido que aceite que isso aconteça. Quando aceitam, não repassam verbas do fundo partidário, nem do fundo especial de campanha. Então, quem acredita e quem defende a candidatura avulsa, acaba trazendo essa realidade, que qualquer um pode se lançar candidato sem depender da aprovação de um ente partidário, por exemplo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Emma Roberta Palu Bueno. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre assuntos muito interessantes: o registro de candidatura, coligações, cotas de gênero e também os chamados candidatos avulsos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre cotas de gênero, explica para a gente como que funcionam na prática essas cotas de gênero.
Olha, esse é um assunto muito, muito interessante, importante que, de fato, seja discutido, que as pessoas pesquisem e que tratem sempre sobre essa questão.
Uhum.
Desde 2009, a lei, ou seja, já há 9 anos, a lei eleitoral ela obriga que os partidos apresentem ao menos 30% de candidaturas femininas. Na realidade, a gente não utiliza o nome candidaturas femininas, mas é candidaturas de um dos sexos. Então, como normalmente a maioria são candidaturas masculinas, é o 30% das mulheres. De lá para cá, a lei foi se aperfeiçoando, porque em 2009 era obrigado que 30% fosse reservado para mulheres e 70% para os homens. Então, se os homens não tivessem 30% de mulheres, bastava que eles só reservassem 70% para eles. Eles não passando de 70% das vagas, uhum, era suficiente. Ou seja, a lei ficou sem efetividade. Porém, com as alterações, hoje, o que nós conseguimos, depois de muito esforço e muita luta, foi que, obrigatoriamente, para registrar uma chapa, uma candidatura, o partido precisa respeitar. Então, de 100% dos candidatos registrados, ao menos 30% tem que ser de candidaturas femininas. Claro que isso não resulta, uhum, numa maior participação efetiva, mas pelo menos já permite que as mulheres sejam obrigatoriamente registradas. Além disso, desde março desse ano, a gente conseguiu. Foi também uma decisão daí do Supremo Tribunal Federal, trazendo que essa obrigatoriedade de no mínimo 30% de cadeiras também seja para valores. Então, tanto do fundo partidário, uhum, quanto do fundo especial de campanha, ao menos 30% tem que ser reservado para candidaturas femininas.
Uhum, interessante. E, doutora, o fato dessas cotas serem de gênero e não de sexo, elas também permitem que os transgêneros possuam cotas políticas?
Sim, o Tribunal Superior Eleitoral ele decidiu que as cotas de candidatos dos partidos políticos são efetivamente de gênero e não de sexo biológico. Então, isso quer dizer que os transgêneros eles devem ser considerados de acordo com os gêneros que se identificam. Então, se independente do sexo biológico, passa a valer como a pessoa se identifica. Nessa definição do TSE, também foi consignado que deve se registrar na Justiça Eleitoral com o nome civil, uhum, mas que na urna a pessoa pode concorrer com o nome social dela.
Uhum, interessante. E, doutora, como a senhora até mencionou para os nossos ouvintes, mesmo com as cotas de gênero, a gente ainda vê, bem visível, né, que a representatividade feminina na política brasileira ainda é muito pequena. E quais são as causas que a gente poderia apontar para os nossos ouvintes dessa disparidade?
Olha, de fato, o Brasil possui índices muito baixos de representação feminina. Uhum. No cenário federal, por exemplo, o percentual não chega a 10%, considerando as deputadas federais. E quando a gente analisa a realidade do estado do Paraná, que está mais próximo de nós, essa proporção praticamente se mantém. Em 2016, por exemplo, dentre os vereadores, apenas 12,2% eram mulheres. Mas, por pior que possa parecer esse número de 12%, essa porcentagem ela esconde uma realidade de subrepresentação feminina ainda pior. Isso porque, por exemplo, dos 399 municípios paranaenses, 105 não elegeram nenhuma mulher sequer para a Câmara de Vereadores.
Uhum.
Então, tendo como amostragem o estado do Paraná, a gente verifica que 367 municípios não elegeram os 30% de mulheres para as câmaras municipais. Mas, assim, para além da determinação legal, para a concretização real da participação da mulher no processo eleitoral e, principalmente, as reais chances de se assegurar essa representação política, primeiro, as candidaturas femininas, elas devem ser vistas não como uma mera cota dentre os partidos e os candidatos.
Uhum.
Elas precisam de investimento, de recurso financeiro, de tempo de televisão, porque não basta você registrar uma mulher, você precisa dar a ela todo o subsídio para que ela consiga fazer uma campanha durante os 45 dias e ter chances, né, de ser eleita. Essa dificuldade,
a gente viu aquelas laranjas, né, infelizmente, né?
Justamente, Jéssica, a dificuldade que a gente tem ainda apenas para cotas de candidatos, de registro de candidaturas e não de cadeiras, é realmente isso que acaba acontecendo, porque, como nós falamos há pouco, os partidos, eles precisam apenas registrar um número mínimo de 30%.
Uhum.
Mas, muitas vezes, esses 30% são de esposas, de alguém que trabalha no comitê, ou de alguma conhecida que acaba cedendo o nome. E pior, muitas vezes, de mulheres que sequer sabiam que estavam sendo registradas, que são realmente chamadas mulheres laranjas. Nós tivemos um avanço nos últimos anos, porque o Tribunal Superior Eleitoral já permitiu a cassação de chapas inteiras quando identificada fraude na cota,
uhum,
de gênero. Então, por exemplo, se uma chapa lança candidatas mulheres e depois na urna verifica-se que elas, por exemplo, não tiveram nenhum voto, não fizeram campanha, não receberam nenhum recurso para a campanha, efetivamente se tratavam de mulheres candidatas laranjas. Então,
sim,
toda a chapa que se beneficiou, porque não poderiam ter lançado candidatos homens sem ter candidatas mulheres, acaba sendo cassada. Essas decisões realmente foram grandes avanços, porque a gente precisa realmente de investimento efetivo. Veja, o Brasil hoje está na posição 115 de 138 países no ranking de representação feminina no parlamento. Então, isso quer dizer que a gente está abaixo de países como o Afeganistão, por exemplo, que registra 28% de representatividade. Nós estamos junto com países do Oriente Médio, onde a mulher não pode sequer dirigir. A nossa vizinha Bolívia, por exemplo, ela é a segunda colocada no ranking. Ela tem 53,1% de representação feminina no parlamento. E isso foi possível através da reserva de cadeiras, que inclusive há um projeto de emenda constitucional tratando disso. E quando você me pergunta o que eu acho que poderia fazer com,
sim,
que essa realidade fosse alterada, essa é uma das possibilidades, a reserva de cadeiras. Como que funcionaria isso? Não seriam 30% das candidaturas que teriam que ser de mulheres, e sim 30% das candidatas eleitas. Então, 30% das cadeiras no parlamento seriam compostas por mulheres. Na Bolívia, 50%. Aqui poderiam ser 30%. Então, nós teríamos certeza que ao menos as 30 candidatos,
uhum,
dentro da coligação, dos partidos, claro, com melhor votação, preencheriam aquelas vagas. Ou no caso de lista zebrada de 50%, ficaria a cada uma mulher eleita, um homem é eleito. A cada um homem eleito, uma mulher é eleita. E aí sim, nós garantiríamos essa representatividade.
Uhum. Doutora Emma, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios para essas eleições de 2018?
Olha, passado esse momento de registro de candidatura, eu posso dizer que um dos maiores desafios para os candidatos propriamente ditos é justamente atrair a atenção da sociedade para os seus projetos e para a sua campanha. Isso porque nós estamos vivendo um momento de muita descrença na política e acabamos esquecendo que para mudar a política é só com uma nova política. Então, o que nós precisamos fazer? Conhecer os candidatos, conhecer as propostas, verificar os candidatos que estão concorrendo, por exemplo, para a reeleição, o que eles já fizeram, se nós concordamos, se eles realmente nos representam no parlamento.
Uhum.
Mas, além dessa dificuldade, eu vejo que nos tribunais eleitorais, um outro tema que a gente vem debatendo muito e que traz grandes desafios também são as fake news. Com a facilidade de divulgação de notícias de forma instantânea, coibir essas notícias falsas a tempo das eleições, que acontecem,
sim,
muito rápido, e para evitar um prejuízo maior para algum candidato, é realmente um desafio que vem sendo encarado a duras penas pela Justiça Eleitoral. Depois, agora, por fim, né, penso que após as eleições, a prestação de contas dos candidatos também deve ser um desafio à parte, principalmente pelas novidades para o pleito desse ano, tanto referentes ao financiamento das campanhas, que passam a contar com o fundo eleitoral, que é um fundo bem alto, um valor bem expressivo, também com relação ao financiamento coletivo, né, a vaquinha.
Uhum. Doutora Emma, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Muito obrigada, Jéssica, agradeço o convite, agradeço a todos os ouvintes pela atenção, espero estar aqui mais vezes, também espero ter esclarecido e ajudado um pouco com as dúvidas.
Obrigada, doutora, e a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.